Direito penal nesses tempos de coronavírus. Medidas que vão da compreensão de um estado de calamidade, como foi aprovado ontem, até, né, como o cidadão deve se comportar. E quando ele pode estar cometendo crime. Crime, se não cumprir determinadas solicitações que são em prol da saúde pública coletiva. Então nós vamos falar disso. Quer dizer, vai desde manter-se em quarentena, se assim for determinado, né, não se recusar a fazer um teste, por exemplo, se for solicitado, até, por exemplo, outras questões relacionadas mais ao direito do consumidor. Né, o CAD está investigando, por exemplo, se laboratórios, farmácias e fabricantes de álcool gel estão aumentando preços, exatamente no momento em que as pessoas necessitam deste produto, por exemplo. São muitas as questões. Eu vou conversar com o professor Davi Teixeira de Azevedo. Ele é do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este assunto, esse aspecto que é muito geral. Eu começo falando de duas questões importantes. Uma é entender o que é esse estado de calamidade que o governo determinou e a Câmara, o Congresso, aprovou. E também esta medida do presidente do Bolsonaro e do Supremo, anunciando essa criação de Comitê Nacional de Órgãos de Justiça e de Controle para resolver justamente conflitos judiciais. Primeiro, essa questão desse comitê é necessário neste momento, na sua visão?
Ah, sim. Trata-se de uma emergência de saúde pública de caráter internacional e nacional. É necessário que o poder público aja de todos os modos e da melhor forma e eficiente possível para tentar conter o avanço do vírus.
Uhum. E a gente precisa saber como é que esse comitê vai funcionar. A gente não tem maiores detalhes, porque há essa questão que é fundamental de como está se dando o trabalho em função de evitar também a aglomeração, né? Então tem todas essas questões. Eu não sei se boa parte das decisões serão tomadas virtualmente, enfim.
Veja, esse comitê e qualquer órgão criado pelo poder público deverá dar cumprimento à Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que tratou daquela questão de enfrentamento de emergência, né, internacional de saúde pública, né? Uhum. E com todas as medidas ali previstas, de isolamento, quarentena, determinação e sujeição obrigatória a exames laboratoriais, né? Então, esse comitê deverá dar cumprimento a essa legislação.
Uhum. O cidadão, ele não pode se recusar a quê? Se for determinado, por exemplo, quarentena, realização de teste, o que mais? O que mais o cidadão tem de seguir, porque senão estará infringindo a lei?
Isolamento, quarentena, esses exames médicos, submissão a tratamento médico específico, a submissão de restrição, entrada e saída do país, desde que haja recomendação da Anvisa. Então, são medidas amplas previstas na Lei 13.979, que aqui o cidadão está sujeito obrigatoriamente, sob pena do cometimento de infração criminal.
Uhum. Tem um caso muito curioso, buscando, pesquisando sobre esse tema, no início de fevereiro, antes de que as notícias, né, dos casos da doença tomassem a dimensão, a proporção que estão tomando agora, uma mulher foi presa no Rio de Janeiro porque fingiu estar infectada pelo coronavírus para ter atendimento prioritário, por exemplo, numa unidade de saúde. Vejam só, isso é crime, né?
Não. O fingimento de ter uma doença não constitui infração criminal, não.
É mesmo?
Uhum. Porque nem crime de ameaça, porque ameaça, o crime define-se por você prometer um mal injusto e grave, mas esse mal injusto e grave tem que ser efetivamente possível, né? Não é crime de perigo de contágio, de moléstia grave, nem crime de perigo. Trata-se aí o que seria, a doutrina chama de crime impossível, ou seja, quem não tem moléstia é incapaz de transmiti-la. Nesse caso, não houve infração criminal, não.
Uhum. Ela não acabou não prejudicando a ninguém?
Não, nem a pessoa determinada e nem a comunidade, né?
Bom, mas é óbvio que isso não é a melhor atitude a ser tomada, porque inclusive ela pode ter passado à frente de alguém que necessitava do exame.
Isso. Nesse caso, ela pode sim prejudicar, mas não configurando a infração criminal por ela, não.
Não é infração criminal. Não. Muito bem. Vamos a mais adiante, porque há outras situações em que nós temos dúvidas, professor Davi, sobre... Isso ficou claro, quer dizer, violar a determinação do poder público destinada a impedir a propagação do vírus, isso está muito claro, né? Precisamos cumprir. Agora, a retenção de produto e mercadoria para fim de especulação, essa é uma outra preocupação. Por exemplo, há produtos essenciais agora, como máscaras, o álcool gel especialmente, né? A busca cresceu nesse momento. Isso é crime?
Isso é crime, que configura crime contra o consumidor, é um crime lato sensu contra a ordem econômica, não é um crime contra a saúde pública, mas é um crime de outra natureza, praticado num contexto de ameaça à saúde pública.
Vai haver fiscalização ou o sujeito individualmente é que tem que fazer a queixa, por exemplo, num PROCON?
Tanto pode a pessoa ir ao PROCON ou ir a uma delegacia de polícia, quanto também o Ministério Público, tomando ciência do fato, pode pedir instauração de inquérito policial para apurar a prática por empresas ou pessoas físicas de retenção dessa mercadoria ou abuso da necessidade para aumento de preço, né?
Sim, compreendo. Professor Davi, o CAD inclusive está investigando os laboratórios, como eu citei no início da nossa conversa, né? Farmácias e fabricantes, para ver se houve aumento de preço. Então a gente conta também, claro, com os órgãos para fazer essa fiscalização, né? Porque o cidadão, mesmo para fazer uso de, né, está se pedindo que não saia nem de casa, enfim, mas vai ter que tomar algumas resoluções pelos serviços prestados via internet, né? Se tiver que fazer esse tipo de queixa. Então a gente conta com o CAD também fazendo a sua parte.
Certo, exatamente.
Sim. Diga. Não, eu ia perguntar sobre, por exemplo, sobre se a melhor recomendação ainda é usar os canais virtuais, se você quiser tomar, em vez de sair de casa, né, para tomar qualquer tipo de atitude, exceto a de ir até uma farmácia buscar produtos de higiene e medicamentos e os alimentos, se a gente deve usar os canais digitais, se há uma obrigação, por exemplo, nesse momento, deles facilitarem esse meio, né, de informação e de prestação de serviço, se isso é obrigado por lei?
Primeiramente, o cidadão é obrigado agora a manter uma espécie de quarentena, né? Então, já há um decreto municipal nesse sentido. Existe já a portaria do Ministério da Saúde, a portaria 356. Ainda antes de ontem, o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça emitiram a portaria número 5, interministerial, afirmando tratar-se de crime tanto do 268, infração de medida sanitária, quanto crime de desobediência, 330, apesar de este último, no meu entendimento, não se configurar, é um ou outro, e preferencialmente 268. Mas se houve determinação de fechamento de shoppings, de comércio, se houve determinação de que a população fique em casa, não pode haver violação dessa determinação.
Sim.
Ainda que o isolamento e a quarentena tenham de ser, de haver uma comunicação formal, né? Segundo a portaria 356, o cidadão tem que ter um conhecimento formal de que não deve fugir ao isolamento ou fugir à quarentena, há uma determinação legal expressa nesse sentido. E aí o cidadão, ele pode sim, se descumprir, ter uma medida de natureza criminal, que pode ser substituída por fiança, né? Porque esse crime de infração de medida sanitária preventiva, a pena máxima é um ano, e não pode haver prisão preventiva de ninguém por crimes cuja pena não ultrapassem a cujas penas não ultrapassem a 4 anos.
Ah, isso é importante.
E, e as multas são sérias. As multas, você veja que a fiança, melhor dizendo, os valores de fiança, eles são seríssimos, porque eles podem chegar a 100 mil salários mínimos. É alguma coisa em torno de R$1.045.000. Que pode ser aplicado ao cidadão que descumprir uma medida de isolamento, uma medida de quarentena ou uma medida pública geral. O comerciante que abre o seu estabelecimento contra uma determinação legal comete a infração criminal.
Uhum.
Não é só aquele que sob isolamento, a pessoa física específica, ou sob quarentena, a pessoa física específica, que assinou um termo de consentimento consciente, né?
Uhum.
Mas todas as medidas que estão estabelecidas na lei 13.979 e depois estabelecidas em portarias e decretos municipais, o descumprimento, o cidadão está sujeito a cometer uma infração criminal e a ser preso.
Aí, portanto, é a determinação da lei neste momento. Agora, né, professor, eu não sei se eu não me expressei direito, mas eu me referi a uma outra dúvida, que é essa questão de você ter que cumprir com algumas... Por exemplo, o governo do Estado de São Paulo solicitou ao governo federal prorrogação da validade da CNH, por exemplo. Tem gente que venceu a CNH, tem que fazer o exame. Outra determinação qualquer, eu quero fazer uso de um serviço público. Eu gostaria de saber se existe alguma lei que obriga a prestação do serviço à distância, online, através do celular, por aplicativo, qualquer coisa do gênero, por exemplo, para evitar que o cidadão tenha que ir presencialmente, por exemplo, renovar a CNH. Estou dando um de muitos exemplos.
Veja,
né?
Eu tenho conhecimento que o decreto municipal, São Paulo, 59.283, determina, sim, que haja uma facilitação pelos órgãos da prefeitura, né, para acesso online a serviços públicos.
Ah, sim.
Tá? Então, isto, pelo menos aqui em São Paulo, não tem conhecimento de nenhum decreto estadual, pelo menos no município de São Paulo. Agora, o cidadão precisa estar consciente de que se há uma determinação para não sair de casa, ele não pode, minha CNH venceu, então, portanto, eu preciso ir até o Detran e eu vou. Não, não pode ir.
Então não vai... perfeito, perfeito. E aí aguarda, né, de que maneira isso será feito em função da prorrogação de validade aí desse documento, que é importantíssimo, a gente sabe, não é? Entre muitos outros serviços, perfeito.
Claro,
então...
e pode-se entender sob a perspectiva jurídica, sob a ótica jurídica nessa situação, que estamos num estado de necessidade, estamos numa situação excepcional.
Uhum.
E parece evidente que autorizações e licenças estarão prorrogadas por esse período. Não pode, não podendo o cidadão ser inserido na ilegalidade.
Perfeito. Além de que, aí não é uma questão de legalidade, mas, por exemplo, fazer com que o cidadão, isso, as medidas do governo do estado já estão sendo tomadas, prefeitura também, por exemplo, a pessoa poder ir menos vezes, buscar um medicamento. Então, todos esses serviços públicos podem ser facilitados e devem ser facilitados.
Exatamente.
O cidadão não se sentir ali descumprindo alguma determinação, ou federal, ou estadual, ou através de lei municipal, não é?
Isso.
Alguma recomendação a mais, professor? Eu coloquei várias situações que me ocorreram aqui, algumas dúvidas de ouvintes também, mas alguma outra questão importante que eu tenha esquecido? Bom, tem muitas outras coisas, pessoas que tiveram que adiar viagens, como é que as companhias aéreas podem negociar, tem essa situação também relacionada à questão do consumidor, não é?
As questões jurídicas serão múltiplas e digo para você até imprevisíveis quanto à sua extensão, né? Mas serão resolvidas naturalmente caso a caso e o judiciário, tenho certeza, será sensível a este tempo excepcional e de emergência de saúde pública que estamos, né, porque estamos passando. Agora, a recomendação é não sair de casa. Eu acho que é um esforço pequeno para um benefício muito grande. É um momento de solidariedade, de darmos as mãos, cada um partilhar de um esforço, né, para o bem da comunidade.
Muito bem. Claro que eu deixei de fora o pacote questões trabalhistas, trabalho de casa, respondo a e-mail, isso aí nós vamos fazer uma outra entrevista, porque senão a gente, né, tomaria todo esse tempo. São muitas questões relacionadas, mas a gente vai falar das questões trabalhistas nestes tempos também de pandemia. A gente vai tratar desse assunto, não se preocupem, numa outra oportunidade. Eu quero agradecer muito a sua contribuição, professor Davi Teixeira de Azevedo, do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP.
Tá bom, ok. Eu que agradeço, Roxane. Um abraço aos ouvintes.